Vamos iniciar nossa exploração de hoje imaginando um cenário bem específico. Digamos que o objetivo seja escrever o guia definitivo sobre como encontrar alegria inabalável e paz mental absoluta. A pessoa encarregada dessa tarefa, no entanto, não está sentada, sei lá, em um retiro silencioso nas montanhas. Não há música suave, não há incenso e definitivamente não há garantias de um futuro tranquilo. Pelo contrário, o autor está confinado em uma prisão domiciliar em Roma, possivelmente acorrentado a um guarda pretoriano, aguardando um julgamento imperial que tem, tipo, enormes chances de terminar em sua execução pública. É sobre esse peso brutal, no epicentro absoluto do caos e da incerteza sobre o dia de amanhã, que surgem alguns dos textos mais influentes já escritos sobre resiliência e controle da ansiedade. Esse é o paradoxo que orienta nossa análise profunda de hoje. O nosso foco é destrinchar uma aula magistral ministrada pelo Dr. Matthew S. Armon para a plataforma biblicallearning.org. Ele analisa minuciosamente a carta aos Filipenses, focando ali no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. A missão aqui é traduzir as ferramentas mentais que o apóstolo Paulo usou e recomendou nesse contexto de crise extrema, transformando tudo isso em sabedoria prática para a mente moderna, claro, sem cair naquela armadilha da sobrecarga teórica.
E sabe o que torna esse material histórico tão relevante hoje? É justamente a ausência total daquilo que a psicologia contemporânea chama de positividade tóxica. O texto não oferece aquele conselho raso de quem vive uma vida super confortável e simplesmente diz ao mundo para focar no lado bom das coisas, né? Há uma autoridade incontestável na mensagem quando ela é, digamos, forjada no fogo da adversidade severa. A estabilidade descrita por Paulo, e que é tão bem detalhada pelo Dr. Armon nessa aula, foi testada no limite absoluto da resistência física e psicológica de um ser humano. É uma estrutura de sobrevivência mental elaborada por quem não tinha, tipo, nenhuma perspectiva de alívio circunstancial.
Certo, vamos desvendar isso então. Porque antes de chegarmos às ferramentas específicas contra a ansiedade, a aula estabelece que precisamos entender o alicerce emocional que sustenta todo esse pensamento. E, segundo as notas do Dr. Armon, essa base contraria quase tudo o que se assume na modernidade sobre a natureza das emoções. O versículo 4 traz um imperativo muito direto: alegrai-vos sempre. Imediatamente, a mente moderna trava. Quer dizer, como exigir alegria contínua? A sacada brilhante da fonte é demonstrar que o alvo desse comando não é um acaso circunstancial ou, sei lá, um estado de humor fluido. A instrução é: alegrai-vos no Senhor. É a definição de um ponto fixo, uma âncora que não se move, em contraste absoluto com as areias movediças da política romana da época ou, bom, dos problemas cotidianos atuais.
O que é fascinante aqui é como essa estruturação afasta a alegria da ideia de felicidade momentânea. Sabe, o Dr. Armon faz questão de desconstruir a visão de que as emoções funcionam como um interruptor de luz, onde a tristeza precisa ser totalmente desligada para que a alegria possa ser ligada. Na estrutura de pensamento do primeiro século, o luto profundo e essa alegria ancorada não são excludentes de forma alguma. É plenamente possível experienciar o esmagamento de uma tragédia pessoal, chorar uma perda real e ainda assim operar a partir dessa convicção profunda de que há um eixo imutável sustentando a realidade. A alegria, nesse sentido antigo, é uma postura de resistência existencial, né? Não um estado de euforia passageira.
Nossa, exato. E para quem nos ouve, pensem na imagem de um navio em meio a uma tempestade oceânica catastrófica. As ondas gigantes representam a tristeza, o luto, as crises financeiras ou de saúde que todo mundo enfrenta. O sofrimento é a água invadindo o convés, a madeira rangendo, é físico, é real e causa pânico, sabe? Mas por causa de uma âncora firmemente cravada no leito rochoso do oceano, a embarcação não é arrastada para os recifes. Ela balança violentamente, mas não fica deriva. A alegria seria essa tensão da corrente da âncora, mantendo o indivíduo seguro, mesmo enquanto o mundo ao redor parece desabar.
Com certeza. A analogia da âncora ilustra perfeitamente o estado interno, mas o texto leva essa estabilidade um passo além. Ele exige que ela dite também as reações externas, a forma como lidamos com as outras pessoas. O versículo 5 introduz o comando para que a razoabilidade ou a gentileza seja conhecida por todos. E aqui a análise linguística do professor é vital. Consultando um dos principais e mais respeitados dicionários do grego antigo, o BDAG, percebemos que o termo original, epieikes, vai muito além de ser educado.
Uhum.
Significa, literalmente, a disposição para não insistir na totalidade dos próprios direitos. É não exigir a aplicação rigorosa da letra da lei ou do costume em benefício próprio, com o objetivo claro de dissipar conflitos.
Espero, isso soa extremamente problemático para a nossa realidade atual.
É mesmo.
Sim, porque vivemos em um ambiente cultural altamente polarizado, onde o poder se mede pela capacidade de gritar mais alto e de destruir o argumento alheio, seja em tribunais, em escritórios ou, nossa, em debates na internet, né? Sugerir que alguém abra mão dos próprios direitos ou que não exija tudo o que lhe é devido não seria lido hoje como a mais pura e absoluta fraqueza. É praticamente um convite para ser atropelado pelos outros. Como o texto justifica essa postura sem transformar o indivíduo em um mero capacho?
É uma excelente observação. E a aula do Dr. Harman antecipa exatamente essa objeção contemporânea. Ele demonstra que vivemos uma época que confunde ousadia com beligerância agressiva. A justificativa para exercer essa gentileza calculada sem que ela seja um sintoma de fraqueza está na cláusula seguinte do texto: o Senhor está perto. Há um debate acadêmico bem profundo sobre o significado exato dessa frase. Uma ala de estudiosos defende que a proximidade é temporal, indicando que o julgamento final e o fim dos tempos ocorrerão em breve. Por outro lado, outra ala defende que a proximidade é espacial, significando que a presença divina está literalmente ali, ao lado da pessoa, na sala onde o conflito acontece.
Entendi. E a fonte toma algum partido nessa disputa acadêmica?
Bom, um professor adota uma abordagem mais sofisticada. Ele sugere a ambiguidade intencional. Na literatura grega da época, os autores frequentemente escolhiam termos que pudessem abraçar múltiplas camadas de significado simultaneamente. Então, a proximidade é temporal e espacial. E é precisamente a consciência dessa presença dupla que outorga ao indivíduo a verdadeira posição de poder. Não é necessário lutar com unhas e dentes por cada pequeno direito pessoal quando se tem a convicção de que há uma autoridade suprema presente, que em breve fará o balanço final de todas as justiças e injustiças. A gentileza, nesse contexto, nasce de uma segurança interna inabalável, e não de um medo do confronto, entende?
A teoria soa impecável. Temos a âncora, que permite o luto sem desespero, e a segurança, que permite a gentileza sem fraqueza. Contudo, a dissonância cognitiva surge na prática. A mente humana é uma máquina incansável de fabricar cenários catastróficos. Sabe, como o texto resolve o fato de que o corpo físico continua a disparar cortisol, ignorando toda essa bela fundamentação teórica? É aqui que chegamos ao desafio prático do versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Diante de uma crise real, um diagnóstico médico terrível ou uma falência iminente, como esse comando não se torna apenas uma frase vazia?
O texto definitivamente não ignora a biologia humana. A solução não é o mero abafamento do pensamento, tipo, tente não pensar no problema, o que a psicologia já provou que apenas amplifica o pânico, né? O Dr. Harman foca no mecanismo ativo de substituição. A ansiedade crônica deve ser interceptada por uma combinação bem específica de oração, súplica e ações de graças. A análise detalhada separa esses componentes para entender o mecanismo. A oração é a postura geral de aproximação e comunicação. A súplica é o detalhamento forense do medo, sabe? É articular em palavras exatas o que está causando o terror interno, tirando o monstro da abstração. E o diferencial que o texto propõe é que essas duas ações devem ocorrer imersas na ação de graças.
Ah, mas aqui surge outro ponto de resistência lógica. Tipo, como se processa gratidão genuína no meio de um ataque de ansiedade ou de um momento de pânico avassalador? O corpo humano está no clássico modo de luta ou fuga. A mente não tem largura de banda para apreciar as coisas boas da vida quando acredita que a sobrevivência está ameaçada. Isso não seria forçar uma emoção que simplesmente não está lá?
Essa é a grande inversão de perspectiva que a aula traz. A ação de graças, nesse contexto antigo, não é um exercício de olhar ao redor e tentar se sentir feliz pelo pôr do sol enquanto a vida desmorona. Trata-se de uma gratidão retrospectiva e teológica. É o ato de forçar o cérebro a lembrar de fidelidades passadas,
Ao reconhecer que houve intervenções, cuidados e respostas em crises anteriores, o foco mental muda da ameaça percebida no futuro para a estabilidade comprovada do passado. Esse processo retroativo de gratidão quebra aquela espiral de catastrofização que alimenta o pânico no momento presente.
Sério, isso faz muito sentido. E a crítica contundente que o Dr. Harmon faz ao comportamento atual é que invertemos completamente a ordem de prioridades dessa fórmula, né? Hoje, a internalização e a comunicação com essa base espiritual tornaram-se o último recurso absoluto. Diante do primeiro sinal de pânico, a sociedade recorre ao frenesi. Consome-se mais informação, tenta-se resolver o problema freneticamente, busca-se distrações nas telas ou até em substâncias. E apenas quando todas as vias humanas de solução se esgotam e o colapso é iminente, aí sim admite-se que não há mais nada a fazer a não ser buscar ajuda divina ou recorrer à oração. O imperativo histórico exige que a súplica e a gratidão sejam a resposta instintiva e primária, o primeiro freio a ser acionado no cérebro e não a última porta de saída.
Exato, exato. Há um aspecto de realismo brutal na aula nesse momento. O professor adverte contra a interpretação mágica dessas palavras. Aplicar esse método não resulta em uma vacina vitalícia contra o medo. A ansiedade, pela própria natureza da experiência temporal humana, tem o terrível hábito de retornar, às vezes na manhã seguinte, né? O que Paulo descreve, portanto, não é um remédio de dose única, mas uma disciplina de retorno contínuo. Toda vez que o ciclo de ansiedade recomeça, a prática da súplica com gratidão deve ser repetida. E o texto salienta que os pedidos devem ser feitos em tudo, sem exceção, o que acaba destruindo a noção moderna de que existem problemas mundanos demais ou pequenos demais para merecerem esse tipo de estruturação mental focada.
E onde a coisa fica realmente interessante. Se esse processo exaustivo for aplicado, o texto promete, no versículo 7, um resultado espetacular, a paz de Deus. No entanto, formou-se um verdadeiro abismo cultural em torno dessa expressão nas últimas décadas. Existe um clichê contemporâneo formidável que diz que a bússola moral para as decisões da vida é sentir paz. Sabe, fala-se muito, tipo, só assinarei o contrato se eu sentir paz, ou só vou mudar de cidade ou de carreira quando uma paz tomar conta do meu coração. Basicamente, transforma-se a paz em um validador emocional de escolhas. E o material do Dr. Harmon desconstrói-se a ideia sem cerimônia.
Isso levanta uma questão importante sobre como lemos textos antigos com lentes modernas. O professor é extremamente enfático ao demonstrar que a tradição bíblica nunca apresenta o sentimento subjetivo de paz como um semáforo para tomadas de decisão. Redefinir a paz de Deus exige remover aquela ideia de uma calmaria psíquica, semelhante à sensação de sair de um spa, sabe? A paz prometida aqui não é a ausência de palpitações ou de incerteza emocional.
Então, qual é a definição exata? Quer dizer, se não é a redução dos batimentos cardíacos frente a uma decisão, o que a mente experimenta de fato?
O termo aponta para uma visão de completude escatológica. Explicando de forma mais direta, refere-se ao plano final de Deus, a promessa de que, no fim da história, toda a quebra e fragmentação serão restauradas em integridade. É a certeza dessa restauração futura, invadindo o presente caótico. Mais do que isso, o texto grego usa uma terminologia militar. Essa paz funciona como um destacamento de soldados guarnecendo as portas da mente e do coração em Cristo Jesus. A tese da aula é revolucionária exatamente porque valida o estresse humano. Uma pessoa pode analisar as opções, tomar a decisão mais sábia e moralmente correta possível e ainda assim não conseguir dormir à noite.
Caramba!
O estômago pode revirar e a angústia pode ser intensa devido à dificuldade do caminho escolhido. A promessa não é a isenção biológica do estresse, mas sim que a estrutura profunda da mente não colapsará sobre ele simplesmente porque há um sentinela maior em serviço.
Uau! Essa distinção entre colapso estrutural e estresse biológico muda totalmente a forma de encarar os dias difíceis. Mas, avançando na nossa exploração, percebe-se que a sobrevivência mental não depende apenas desse sentinela externo. A responsabilidade pessoal é trazida à tona no versículo 8. Se a mente é um forte sob proteção, é imperativo decidir rigorosamente quem ou o que recebe permissão para entrar pelos portões. A defesa passiva não é suficiente, né? Exige-se uma curadoria ativa do material que consome o intelecto. E aí o texto elenca uma lista rápida de filtros. É necessário pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e em tudo que tenha virtude ou seja digno de louvor.
E o alerta do professor Harman, nesse ponto, é absolutamente essencial para a saúde cognitiva. Ele argumenta que o ser humano tem a péssima tendência de se ver como um recipiente passivo, sabe, um mero observador do próprio fluxo de consciência. É inegável que pensamentos intrusivos, cenários de terror e lembranças de injustiças invadirão a mente espontaneamente. O erro, ou o fracasso no projeto de estabilidade, reside em não interceptar e desmantelar esses pensamentos. Deixar que as preocupações acampem na mente sem oposição é ceder o controle total. A diretriz exige uma agressividade intencional no redirecionamento do foco. E há uma beleza enorme na amplitude desse comando. As coisas amáveis ou excelentes não estão restritas apenas ao universo teológico profundo. O professor pontua que observar uma ação altruísta no trânsito caótico, escutar uma música brilhantemente composta ou notar a complexidade silenciosa da natureza cumprem o requisito de alimentar a mente com excelência.
Então, o que tudo isso significa na nossa mecânica diária? Pensemos no funcionamento de um algoritmo de rede social moderna. O código é desenhado para maximizar a retenção da atenção. Se houver uma navegação passiva, permitindo que a tela role infinitamente por inércia, o que o sistema entrega? Entrega o que provoca choque, indignação, medo e pânico. O cérebro humano reage ao perigo com muito mais agilidade do que a harmonia. O algoritmo sabe disso e explora essa vulnerabilidade. E o resultado final da navegação inerte é sempre a ansiedade e a exaustão. A mente humana possui um algoritmo muito semelhante. Se deixada no modo automático, ela fará varredura do ambiente e da memória em busca de ameaças, ressentimentos e catástrofes futuras, gerando um estado de alarme constante. O que esse texto antigo está propondo é uma técnica severa para hackear o nosso próprio algoritmo cognitivo.
Se conectarmos isso ao panorama geral, a analogia do algoritmo capta com exatidão a proposta prática da aula. Para alterar o que o algoritmo sugere, é necessário mudar o padrão de consumo, não é? O indivíduo precisa começar a curtir e a salvar mentalmente coisas diferentes. Na aplicação prática diária, o Dr. Harman sugere um exercício de treinamento de foco. A meta é tentar forçar a percepção a registar intencionalmente todos os dias pelo menos um elemento do mundo real que corresponda a cada uma das categorias daquela lista. Uma observação consciente do que é puro, uma nota mental do que é justo, uma celebração do que tem boa fama. É um treinamento rigoroso para religar as vias de atenção do cérebro.
E a consistência é a chave para que a mudança ocorra de fato. O versículo 9 consolida essa transição do plano teórico para o plano da ação física e mecânica. O outro muda o foco da reflexão interna para a externalização do comportamento, mencionando o que foi aprendido e recebido pela instrução histórica e o que foi ouvido e visto no exemplo de conduta de quem lidera. O verbo que amarra toda essa construção mental impressionante é simples: praticar. Não é um evento epifânico isolado. Prática denota repetição sistemática, denota rotina, denota executar os processos mecânicos até que o músculo cognitivo e espiritual não precise mais hesitar diante do pânico, né?
Exato. E a consequência prometida para essa rotina de repetição encerra a lógica do texto com uma elevação sutil, mas colossal, da promessa inicial. Se no momento da oração contra a ansiedade a promessa era de que a paz de Deus protegeria a mente, agora, através da curadoria e da prática constante das virtudes e da disciplina de foco, o texto assegura que o Deus de paz estará presente. Há uma diferença monumental aí. A recompensa pela prática incansável de direcionar a mente em meio ao caos não é apenas receber o dom da calma ou a proteção de um estado de espírito, mas a garantia da presença contínua da própria fonte geradora dessa estabilidade. É uma promessa de comunhão, não apenas de alívio sintomático.
Nossa! Para sintetizar a imensa bagagem que o Dr. Harman nos apresentou nesta exploração, podemos agrupar a sabedoria de Paulo em três engrenagens essenciais para quem nos ouve aplicar.
A primeira engrenagem é a fixação da âncora. O foco não deve estar nas circunstâncias fluidas ou na força de vontade interna, mas na estabilidade inabalável do Senhor, permitindo que a alegria exista paralelamente às tormentas da vida real. A segunda engrenagem é o mecanismo de defesa contra o pânico humano, transformar a súplica detalhada, impulsionada pela gratidão retrospectiva, na primeira reação automática e não na última tentativa de resgate. E a terceira engrenagem é a gestão rigorosa das fronteiras mentais, a prática incessante, quase como a programação de um algoritmo saudável que mencionamos, de focar ativamente naquilo que carrega excelência e verdade.
E a urgência de dominar essas engrenagens é inegável, viu? A sociedade contemporânea opera em um regime de urgência perpétua. As notificações nos celulares sugerem a todo minuto que um novo colapso sistêmico, político ou econômico está prestes a ocorrer. Essa sensação de que o céu desabará a qualquer instante é o ar que a modernidade respira, sabe? Implementar a disciplina mental delineada nesses textos não resulta em uma fuga da realidade ou em uma alienação complacente. Pelo contrário, trata-se da construção de uma arquitetura interna tão robusta que permite ao indivíduo manter a lucidez e a capacidade de ação, mantendo sua âncora tensionada enquanto a correnteza do caos arrasta tudo ao redor.
O desafio de manter essa lucidez se torna um verdadeiro diferencial no mundo de hoje. E, para finalizar o nosso estudo dessas fontes, propõe-se um rápido exercício de pensamento estruturado sobre a relação entre liberdade e controle. Retornemos à imagem original, um homem em Roma, fisicamente restringido. Paulo não decidia que horas acordava ou que comia ou se sairia pela porta da frente. O corpo dele pertencia ao Estado romano. A liberdade física era nula e, ironicamente, foi sobre a supressão absoluta de controle ambiental que ele aplicou um foco implacável, direcionando a própria mente para produzir análises incomparáveis sobre o que é amável, puro e justo, encontrando paz genuína.
Uhum. É um paradoxo incrível.
Sim. E o contraste com a atualidade é alarmante. Há hoje uma liberdade física e de escolhas quase sem precedentes, aliada a um acesso infinito, ilimitado e sem atritos a toda a informação do mundo. Mas basta observar o estado coletivo da saúde mental para questionar os resultados. Fica o mistério para a reflexão daqueles que buscam conhecimento. Será que, na tentativa de não perder nada do que acontece, essa liberdade ilimitada e o consumo infinito de tudo e todos não acabaram se transformando, de forma invisível e paradoxal, nas verdadeiras correntes que hoje aprisionam, sufocam e levam a mente moderna ao colapso total? O limite físico forjou uma clareza inigualável no passado. Talvez a falta de limites mentais esteja forjando a nossa prisão no presente. Fica a provocação. Até a próxima exploração.